Dois dedos de conversa.
Hoje na tarde da RDP Internacional vamos conversar, porque já a conheço muito bem, Gabriela Oliveira, já esteve por várias vezes aqui na tarde da RDP Internacional. Hoje é a nossa convidada por causa de uma nova aventura chamada Cozinha Vegetariana, Doces e Sobremesas. Gabriela, bem-vinda à tarde da RDP Internacional. A Gabriela é uma verdadeira máquina de produção de livros, não é? O que é que nos traz agora?
Olá, boa tarde. De facto, este é o sétimo livro da coleção, da série de livros que tem o título Cozinha Vegetariana. Eu sou criativa a fazer receitas, mas os títulos dos livros começam todos da mesma maneira, da Cozinha Vegetariana. Este é o Doces e Sobremesas, que é o livro da coleção mais docinho, dedicado mesmo às sobremesas e aos momentos doces da vida.
Muito bem. Os doces não fazem mal à saúde?
Depende se nós comermos em excesso e também do tipo de doces que estamos a preparar, não é? Uhum. Neste livro eu tenho doces que levam açúcar, outros sem açúcar. Portanto, tem para todos os gostos e também em função daquilo que a pessoa pretende. Uhum. Não é? Quer um docinho saudável, um mais ou menos,
sim,
ou um mesmo guloso, né?
Sim.
Tem para os vários gostos.
Sim. Bom, mas olhando para a capa do livro e olhando para a palavra que começa, que é cozinha vegetariana, uma pessoa pensa logo, bom, isto não me vai fazer mal.
É uma característica associada à alimentação vegetariana que é, geralmente, quem opta por uma refeição vegetariana ou por uma sobremesa vegetariana, à partida também está a escolher alimentos que são mais saudáveis. Uhum. Este livro tem a característica, por exemplo, de se usar farinhas também que não são apenas refinadas, também podem ser farinhas integrais. Mesmo dentro dos açúcares há vários tipos.
Uhum.
Podemos usar açúcar mascavado, açúcar amarelo ou açúcar de coco, ou as substituições do açúcar, por exemplo as tâmaras, que também servem para adoçar e que são uma forma natural, não é, um adoçante natural, e que são ótimos para usar em sobremesas.
Muito bem.
Portanto, uhum, nesse aspecto também tem menos teor de gordura, porque neste caso deste livro não se utilizam ovos e conseguem-se fazer os doces, as sobremesas, os bolos, etc., com um teor de gordura também mais baixo.
Sim.
E mesmo assim podemos selecionar as gorduras que adicionamos, pode ser azeite, óleo de coco, derretido, etc., não é? Podemos, uhum, escolher, e é nesse aspecto também que se associa o lado saudável às sobremesas.
Uhum.
Porque nós podemos comer bem e doces, não é? E tranquilamente, sabendo que estamos a ingerir algo que nos dá prazer, mas que também nos faz bem.
Claro. Há a ideia que os vegetarianos são fundamentalistas. Esta obra vai provar exatamente o contrário?
Eu sou fundamentalista da boa cozinha. E das coisas saborosas e atrativas e que convidem a ter prazer à mesa.
Uhum.
E nesse aspecto, na sequência também dos anteriores, os outros eram mais focados nos pratos principais, nas entradas, e todos os meus livros têm sempre sobremesas, porque eu gosto de apreciar esses tais momentos doces. E este livro também, este livro então, está recheado, não é, de todo tipo de sobremesas, pudins, sei lá, croissants, pão doce.
Faz um croissant vegetariano?
Sim, em rigor até é vegan, é 100% vegetal, todo o livro e todas as receitas. Tem desde o bolo rainha, o bolo rei, donuts, pastéis de nata, tudo e mais alguma coisa que se possa imaginar e que achamos que não é possível fazer-se sem ovos. E isso é que é desafiante para mim, que é conseguir dar a volta e termos um resultado. Quem olha para este, para o meu livro e depois lá em casa que faz as receitas, se alguém chegar à cozinha e acabar de ver o bolo que sai do forno, nem ninguém imagina que não tem ovos.
Uhum.
Ou que afinal pode ser um bolinho saudável, que até pode nem ter açúcar. Alguns não têm açúcar, não é? Algumas das receitas dos livros, deste livro.
O doce da frutose, não é? Da fruta, não é isso?
Pode ser o doce da fruta, das tâmaras, da banana. E também este livro tem uma particularidade, é que há várias receitas que não têm glúten. E mesmo aquelas que têm glúten, têm sempre em nota de rodapé a sugestão de como fazer essa substituição, porque hoje em dia, para além das questões das alergias aos ovos, aos laticínios, também há um outro aspecto que é as intolerâncias, nomeadamente ao glúten. E então também há essa possibilidade. Uhum. Quando penso nos livros, e também para tentar chegar a um maior número de pessoas e pensar também nessas limitações que por vezes condicionam a vida das pessoas e assim têm a possibilidade de preparar em casa, tá, né, e de fazer as coisas.
Bom, a Gabriela falou em um monte de receitas que são convencionais à outra alimentação, não é? E a pergunta que lhe faço é: o que é que são sobremesas vegetarianas? Porque tudo o que me disse, croissant, eu sei, faz parte, da comum alimentação, não é? E aquilo que lhe pergunto é tentar perceber o que é que está para além daqueles doces convencionais que estão no seu livro.
Uhum. O que distingue a minha culinária de toda a coleção Cozinha Vegetariana é que é uma cozinha 100% vegetariana em que se usam apenas alimentos de origem vegetal. E aqui, na parte da doçaria e da pastelaria, a grande diferença, digamos, é o facto de não se utilizarem ovos, nem se utilizarem as natas de origem dos laticínios de vaca. E então, mas existe todo o outro, todas as outras substituições e que são acessíveis e fáceis também de preparar. Portanto, esta é uma pastelaria vegetariana, 100% vegetariana, 100% vegetal, e que se utilizam, por exemplo, o leite de coco, as natas de coco, e hoje em dia existe uma variedade tão grande de ingredientes, e muitas vezes faltava-nos era o conhecimento de como usar esses ingredientes. Uhum. E o livro tenta dar resposta a isso, que é, nós podemos fazer mesmo os doces convencionais, mas de uma forma criativa e usando outro tipo de ingredientes, e no fundo o resultado visualmente vai ser parecido, em termos de sabor também, com algumas vantagens, não é? É um bocadinho menos doce, menos enjoativo, com menos calorias, portanto mais saudável, e podemos na mesma comer bem, não é? Tranquilamente, claro. Esses doces.
Claro. Bom, há a ideia, e corrija-me se eu estiver a dizer algum disparate, que a comida vegetariana é significativamente mais cara do que a chamada comida convencional. Isto é verdade ou é um mito?
Pode ser um mito. Assim, a comida, o orçamento que nós aplicamos nas nossas casas também depende de cada um, não é? Do critério quando vamos às compras. No caso da culinária vegetariana também. As proteínas de origem vegetal, no caso, por exemplo, das leguminosas, o feijão, o grão de bico, a soja, etc., têm um valor muito mais baixo do que o custo da carne ou do peixe, e dos ovos e dos laticínios. Então, se utilizarmos esses ingredientes simples, básicos, na pastelaria também acontece a mesma coisa. Fazer um bolo de chocolate deste meu livro, vegan, é muito mais barato do que fazer um bolo de chocolate convencional, normal, não é? Sim. Porquê? Porque tiramos o preço dos ovos, neste caso, nos bolos. No caso da culinária e dos pratos dos almoços, jantar, etc., usando tofu em vez de carne ou peixe, o tofu também é extremamente acessível em termos de preço. E todas as outras proteínas, o feijão, o grão, proteínas que se usaram desde sempre, não é? Em todos os continentes e também na tradição portuguesa gastronómica.
Sim. Gabriela.
Portanto, isso é acessível.
Sim. Estava aqui a pensar, por exemplo, grande parte das receitas tem, por exemplo, leite condensado. Como é que a Gabriela consegue substituir o leite condensado numa receita sua?
É extremamente fácil. Para já eu dou essa dica de como fazer em casa. Se quisermos fazer leite condensado, é reduzir o açúcar, leite de coco com açúcar, não é? Cozer lentamente, baixinho, até ele ficar leite de coco condensado. Uhum. Se não, existem já comercialmente até grandes marcas que já têm a versão 100% vegetal, preparado de leite condensado vegetal, e que está nos supermercados, nos hipermercados, assim, de repente, comercialmente também se percebeu que há procura para este tipo de produtos e que é uma vantagem. E as grandes empresas estão a tomar a dianteira, não é? Tentar implementar alternativas acessíveis em termos de preço nos supermercados. Uhum. Portanto, essa parte já está resolvida do leite condensado.
Bom, esta está. E a pergunta que lhe faço é: os ingredientes usados nas suas receitas são fáceis, de fácil acesso? São fáceis de encontrar?
Muito fáceis, porque a maior parte, por exemplo, para fazer bolos é só preciso farinhas, açúcar, e podemos escolher qualquer tipo de açúcar. Até podemos usar o que temos em casa.
Aquele açúcar gordura... branco tem a sua assinatura?
Não tem. O açúcar branco eu não costumo. Não aparece nos meus livros, só aparece o amarelo, o mascavado, ou de coco, ou alternativas. Mas se a pessoa quiser, funciona na mesma. Pode fazer a receita com o açúcar branco. Isso já é a responsabilidade dela. Mas em termos de quantidades, pode fazer. Usar as farinhas que tem na dispensa, usar o açúcar, o cacau em pó, para fazer o bolo de chocolate, etc. E depois, qual é a principal diferença que ajuda a fazer as massas de bolo? É utilizar uma bebida vegetal, um leite vegetal, pode ser de soja, de aveia, de amêndoa, o que quiser. Mas se em casa não tiverem o leite, podem fazê-lo. Eu também ensino no livro como é que se faz. Por exemplo, com flocos de aveia, fazemos rapidamente um leite de aveia.
Eu já diria isso.
Boa. Ou então, há receitas que até têm sumo. Por exemplo, sumo de laranjas, espremer laranjas. Temos um país cheio de laranjas, não é? E faz tanta coisa. E depois há outros ingredientes simples, como amêndoas, castanhas de caju, nozes, não é? Os frutos secos em geral. E para fazer o bolo rei ou essas receitas é quase como fazer pão, com o fermento de pão, com as farinhas e depois com os condimentos.
Há vegetarianos gulosos?
Imensos. Gulosos e que muitas vezes ficam, principalmente se seguirem uma alimentação 100% vegetal, ficam privados desse prazer de ir ao café da esquina tomar o cafezinho e comer a fatia de bolo ou pedir o bolinho.
Sim.
E por isso é que os vegetarianos gulosos ficam tão felizes com este tipo de livros, porque podem fazer estes bolos todos. Não é? São mais de 100 receitas de bolos e pastéis e essas todas essas, entre aspas, loucuras boas da vida, não é? E estão lá disponíveis e ao alcance de se poder fazer em casa.
Muito bem. Já falou aqui em croissants, em bolo rei. Aquilo que eu quero saber é: o que é que está, é completamente imperdível, que está no seu livro?
Eu acho que a estrela deste livro são os pastéis de nata vegan. Não é? Uhum. São os pastéis de nata que têm quatro variedades. Os pastéis de nata clássicos, os pastéis de nata de amêndoa, de manteiga de amendoim, de frutos vermelhos. Não é? No total, as quatro variedades dos pastéis de nata, acho que é assim a cereja no topo do bolo, para além dos outros todos, não é? Claro. As partes de manteiga de amendoim, dos bolos brigadeiros, pronto.
Muito bem.
Inúmeras receitas.
Claro. Diga-me lá outra coisa. Se eu hoje decidisse, a partir de agora, vou ser vegan, vou ser vegetariano, e se desatasse a comer, tirasse tudo aquilo que tenho comido até agora, o meu organismo no início não ia estranhar?
Quando há uma mudança na nossa vida, o nosso organismo estranha, não é? Certamente que sim, mas pode estranhar positivamente ou negativamente. E depende também do organismo de cada um. Mas, sim, nós podemos ter uma boa reação. Por exemplo, dormir melhor, fazer melhor as digestões. No início, podemos sentir, de facto, a falta daqueles nossos hábitos de comer o bife ou o que seja, não é? Mas depende da nossa motivação. O que é que nos leva a mudar? Uhum. São razões de saúde, não é? O facto de nós melhorarmos a nossa saúde pode ser suficiente para nos motivar a continuar essa mudança. São questões ecológicas, éticas, ambientais. Quando nós pensamos que essa mudança pode ser favorável para nós, para o mundo, etc., isso vai, digamos, comatar a outra reação, que pode ser a de ter saudades de comer alguma coisa. O nosso corpo habitua-se. Sim. E com o tempo deixamos até de pensar na outra coisa que gostávamos tanto. E passamos a gostar de outras.
Muito bem. Bom, aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong. Vou-lhe dar duas possibilidades. É um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades. Das duas, escolhe uma delas, inventa uma terceira ou pura e simplesmente não responde. Vamos jogar?
Vamos jogar.
Doces ou salgados?
Doces.
Com ou sem açúcar?
Sem açúcar.
Vegetariano ou vegan?
Vegan.
Jornalista ou escritora?
Escritora.
No sol ou no expresso?
No sol.
Ler ou escrever?
Escrever.
Fazer um livro de receitas ou cozinhar?
Comer. Agora estou na fase de comer. Apreciar.
Gabriela ou Gabi?
Gabriela.
Costa ou Rio?
Ai, ai, mar. Sou a mulher do mar.
Ping ou pong?
Pera.
Pera. Muito bom, muito bom. Gabriela Oliveira, muito obrigado mais uma vez pela sua participação na tarde da RDP Internacional. Este é um bom livro para se oferecer no Natal ou mesmo utilizar durante a consoada de Natal, não é?
Sim, este eu acho que é um bom livro também para confinarmos aos fins de semana com um chazinho quentinho ou um cafezinho e apreciar assim umas fatias de bolo quentinha sair do forno. Durante o confinamento eu fiz parte destas receitas e agora que se antevê mais confinamentos faseados, eu acho que muita gente vai aproveitar os momentos, não é, para estar mais tempo na cozinha, dedicada a formas criativas de cozinhar.
Muito bem. Gabriela, mais uma vez, muito obrigado pela sua passagem pela tarde da RDP Internacional. Foi um prazer. Obrigado. Boa tarde.
Igualmente. Foi um prazer.